Feche os olhos, aguce os ouvidos e da mais leve respiração ao mais selvagem ruído, do mais simples som à mais sublime harmonia, do mais violento e apaixonado grito às mais suaves palavras da doce razão, é somente a natureza que fala, revelando sua existência, seu poder, sua vida e suas relações e estruturas, de tal modo que um cego, a quem é vedado o mundo infinitamente visível, é capaz de aprender no audível tudo o que é infinitamente vivo.
Você está ouvindo Curiosos por Natureza, o podcast da Flor, onde conversamos com criativos que são naturalmente curiosos, e principalmente curiosos por ela, a natureza.
Olá, curiosos! Aqui é a Elfa Carol.
E aqui é o Elfo Jota.
Hoje a gente vai contar pra vocês a história por trás da Flor. Como que a Flor chegou aqui e por que que ela é tão curiosa por natureza. E aí, Jota? Como chegamos até aqui?
Foi um caminho longo, né? Na verdade, de tempo não tanto. Mas de... pra mim é a mesma metáfora do tempo que nós estamos juntos, né? Que a gente brinca com os nossos pais que estão quase fazendo muitas bodas de não sei o quê. Que o tempo que a gente já passou juntos é maior do que o tempo que eles passaram juntos, porque cada um saía para trabalhar e se via à noite ou no final de semana. E a gente se vê 24/7, viaja junto, tira férias juntos, vai visitar os pais juntos, vai visitar a natureza juntos, trabalha juntos, vai pra Flor juntos, faz as coisas juntos, faz tudo juntos, então...
Um casal de idosos.
Exatamente. Eu acho que é a mesma metáfora quando a gente traz pro... Como a Flor chegou até aqui, né? Porque são só... mais ou menos 8 anos, eu falo mais ou menos porque existe uma discordância entre a Carol e eu com a data do início da Flor. Pra mim é maio, pra ela é setembro.
É, mas é 2013, então
é 2013. Tá tudo certo. É, então vão ser 8 anos em 2021, de certa forma. Mas são 8 anos muito intensos, porque as coisas aconteceram muito rápido, né? Desde o primeiro momento em que a gente se propôs, desde o primeiro momento em que eu fiz o primeiro terrarium pra gente... E uma pessoa quis encomendar até abrir uma loja em Nova York. É bastante rápido a evolução disso tudo, né? Mas acho que chegamos principalmente pela vontade de transmitir uma paixão que a gente tem sobre o assunto da Flor. Que todo mundo pensa que a Flor é uma loja de plantas ou a Flor é uma loja de flores e... A gente sempre se questionou nesse lugar, desde o começo, né? A gente sabia que estava fazendo a coisa certa, porque a gente não sabia explicar o que era a Flor. Então, quando a gente começa a explicar, a gente fala, tem alguma coisa errada, porque a gente está conseguindo explicar agora. Então, a gente precisa mudar alguma coisa, né?
É, algo que é novo é sempre difícil de ser rotulado, né? De você falar, é isso. E conseguir resumir perfeitamente o que é, né? E eu acho que também daí que surgiu o nome Ateliê Botânico, que até então não existia. E que a gente tentou unir tudo isso, né? Em um termo que ao mesmo tempo fosse novo para as pessoas, mas que ao ouvir elas conseguissem concluir o que seria.
Você consegue falar pra gente um pouquinho desse termo? O que é tudo isso, Ateliê Botânico?
É, eu lembro que na época a gente pensava, mas não é bem uma floricultura, né? Isso que a gente quer começar a fazer, enfim. Primeiro que quando se fala floricultura, a maioria das pessoas imagina um lugar aberto, né, de rua. E o nosso não era. Seria fechado, trabalhando com encomendas. Eu não teria tudo sempre pronto. Eu faria cada pedido à medida que eles fossem chegando, né? Um trabalho muito mais personalizado. Então, a gente entendeu que era muito mais um ateliê. Ah, mas é um ateliê floral? Não necessariamente, porque a gente trabalhava muito mais com plantas. E a gente foi pesquisando o que faria mais sentido em paralelo. A gente já tinha outras pesquisas na área, porque era algo que a gente tinha muita paixão, né? E que foi crescendo de uma forma muito forte dentro da gente. E aí, eu lembro até que eu colecionava ilustração botânica antiga. Então, a gente começou a mergulhar nesse universo de uma forma super interessante. E aí, começou a fazer muito sentido ser um ateliê botânico, justamente por todas as referências que ficavam na cabeça. Referências, assim, da era vitoriana, né? Essas ilustrações tinham basicamente 100 anos e estavam inspirando a gente a criar baseadas nelas. Então, era uma mistura de referências super gostosa e que, ao mesmo tempo, não tinha nada igual acontecendo na época. Então, foi difícil achar um nome que fizesse sentido, mas ao mesmo tempo, quando a gente achou esse, foi tipo, ok, rolou, é esse.
Foi mesmo, tipo, tanto que teve a brincadeira com o nome, porque a gente achou o ateliê botânico, mas parecia que faltava alguma coisa, né? Tipo, é ateliê botânico, mas é só ateliê botânico? É o que ateliê botânico? É uma assinatura ateliê botânico? Como é que vai acontecer isso? E a gente começou a pensar possíveis nomes, né? E naquela época, a gente tinha assistido um filme mais de uma vez, talvez duas vezes por semana a gente assistia aquele filme. É um filme que chama For Lovers Only. A história em si é linda, a fotografia, né? A cinematografia, sei lá se é assim que fala. Mas era tudo muito lindo. E aí a gente foi pesquisar por que a gente achava esse filme tão lindo, né? O que que, fora a história, né? Tinha uma poesia que acontecia nesse filme, né? E a gente descobriu várias coisas, assim, que era um filme mega independente, foi feito, né, por três pessoas, era um diretor, o irmão dele e a atriz. E o irmão, que era produtor, era um dos personagens do filme, a atriz um dos personagens e o diretor filmando. E foi feito 100% em câmera digital, mas a câmera foi regulada para filmar em preto e branco, não foi tratado depois no sistema, né? Então ele já foi captado em preto e branco, então tinham muitas coisas que aconteciam e que traziam essa poesia, né? E aí, a gente brincou e falou, ah, For Lovers Only, não sei o que, nana. Em algum momento, isso estava escrito de um jeito diferente que apareceu na nossa frente, Flo. E a gente falou, meu, nome perfeito, sabe? Porque a gente quer que as pessoas, além da brincadeira, né? Da brincadeira das palavras de Flo, e todo mundo acha que é abreviação de flor, né? Tipo, alguma coisa assim.
É, que não deixa de ser um trocadilho.
É, exatamente, mas surgiu ali a história dos trocadilhos, né? O nosso mais novo trocadilho é o Curiosos por Natureza, né? Que aqui vos fala, por sinal, né? Porque pra gente, esses curiosos por natureza, eles podem ser tanto naturalmente curiosos, quanto curiosos pela natureza, né? Então, o mais importante aqui é não só a natureza, mas também a curiosidade. Curiosidade essa que já pautou aqui nesses poucos minutos muitas coisas, né? Já pautou como que nasceu o nome, como que foi o filme, como que a gente foi atrás do filme, como que as ilustrações botânicas fizeram todo sentido e fazem todo sentido pra gente, né? A gente ainda se encanta com elas, assim, pensar que era o jeito que as pessoas tinham de registrar esse novo que eles estavam descobrindo, né?
Eu citei a era vitoriana, que foi quando as pessoas começaram a usar isso, tipo, na decoração das casas. Mas tem ilustração muito mais antiga do que isso, né? De quando os exploradores chegavam no Brasil, por exemplo, e queriam registrar essa fauna e flora maravilhosa. E era o jeito que eles tinham de mostrar, né? Enfim, para todos que ficaram em casa, como que era essa vida maravilhosa, exuberante que eles encontraram aqui. Então, acho que entrega muito sobre a curiosidade do ser humano e, ao mesmo tempo, o fascínio pela natureza.
O mais intenso, né, o mais louco, eu costumo falar que as coisas são engraçadas, né? Já virou um bordão meu. Às vezes é uma coisa triste, eu falo engraçado, né? E nem é engraçado, na verdade. Essa coisa da curiosidade é muito um core para Flo, né? É o centro de tudo, quase. Porque me remete também agora, por exemplo, o primeiro produto que a gente fez, né? A primeira peça que a gente fez, que foi um terrarium. E pra gente aquilo, quando virou a Flo, fazia muito sentido e o nível de pesquisa era muito intenso, né? Não só na prática na técnica, né? De como construir o terrarium, como cuidar do terrarium, como ensinar o cliente que vai comprar a cuidar do terrário, e na época a gente optou por fazer os terrários de cactos e suculentas, né, pela resistência das plantas, e as pessoas estavam querendo o verde ainda em casa, todo mundo era muito bebê nesse sentido, né, mas existia também uma preocupação da gente entender da onde vinham os terrariums, né? Dos Wardian Cases, dessa coisa da época vitoriana. Porque o terrarium não é uma coisa de agora, dos hipsters de 5 anos atrás, né? Então, eu lembro como a gente fazia pesquisa nesse sentido, assim, de ver esses Wardian Cases, de ver como que foi a evolução disso, que o terrarium já passou até pela NASA numa tentativa de talvez fazer hortas na Lua e povoar a Lua, né? Então, são histórias que as pessoas simplesmente não sabem. E é muito interessante, porque às vezes eu olho, assim, como eu tenho um carinho muito especial pelo terrarium, né? Que era eu que fazia basicamente todos. Hoje a gente tem pessoas na equipe para fazer e tudo. Mas tinha um lugar ali de paixão, não só pela técnica e pela estética. E eu, às vezes, fico quase ofendido, assim, quando eu vejo que as pessoas, elas não sabem nem se escreve terrarium ou terrário ou terrários, ou como que escreve. Na verdade, parece que é só um monte de planta ali dentro. E, ao mesmo tempo, são caminhos que as pessoas escolhem seguir, né? E eu me vejo muito feliz, assim, como estando dentro da Flor, sabendo que essa curiosidade é o que pauta a gente para tudo que a gente vai fazer, né?
É, eu acho que o que realmente move a gente aqui dentro da Flor é entender como que a natureza fez parte de tantas culturas diferentes, né? Tanto que a gente, sempre que viaja, a gente tem muita curiosidade para entender como que eles se relacionam com isso. Acho que talvez por isso nossa viagem para o Japão marcou tanto, né? Porque se existe uma cultura que reverencia a natureza de uma forma que, assim, tem a palavra musgo no hino nacional deles, assim, de tanto que eles respeitam o musgo, eles tratam como, assim, realmente um ser espiritual, e eles estão completamente certos. Você entra num jardim japonês e existe uma conexão com algo maior. Então é muito legal quando a gente começa a pesquisar tudo isso, porque na verdade está dentro da gente, né? Só que na verdade a gente precisa que alguém relembre isso pra gente.
Exatamente. Essa viagem pro Japão realmente foi muito marcante, né? E foi numa época que, óbvio, foi no Hanami, não poderia ter época melhor pra gente ir, foi no susto, né? Porque parece que o universo queria que a gente fosse naquele ano e que ia dar tudo certo pra gente estar lá na época exata do Hanami. Hanami é a época das cerejeiras em flor, né? É uma das épocas mais importantes para os japoneses, que é quando literalmente acaba todo aquele período sombrio do inverno e a primavera chega com força total para eles, assim. E a gente até passou alguns medos, né? Que teve uma neve uma semana antes da gente chegar, e aí as pessoas falavam pra gente, ah, por conta dessa neve, as flores não vão abrir, é muito rápido.
Não, e a gente monitorando tudo online, eles têm um site que monitora as cerejeiras, é maravilhoso.
Não brinquem com os japoneses, eles têm um site, porque tem um vento, eles monitoram tudo, e eles sabem que depois que der esse vento, são 11 dias, sei lá quantos dias, tô inventando aqui, mas são tantos dias, vai ter o full bloom, que são as flores abrindo todas ao mesmo tempo, em determinadas cidades, eles sabem falar as datas da cidade, porque no sul começa a abrir antes, no norte abre depois. Inclusive, se você chegar no sul e tiver aberto, é só pegar um trem e correr pro norte, porque lá não abriu ainda. Quer dizer, muita gente faz isso, ou faz uma viagem mais longa para não correr o risco de não pegar esse período específico, porque ele dura 4 dias, 5 dias. Claro que você chega lá, mesmo que ainda não estejam as flores totalmente abertas, já é muito bonito, tem uma ou outra árvore que já abriu, e as pessoas estão todas em volta disso, né? Todas as comidas têm cerejeira, tem cor de cerejeira, tem sabor de cerejeira, tudo é por causa de sentar embaixo da cerejeira para comer, para contemplar, para beber, para fazer happy hour.
Os parques lotados, todo mundo fazendo piquenique embaixo da cerejeira.
É, mas os parques, você sabe que não foi o que mais me impactou, apesar de ser lindo. O que me impactava, às vezes, eram umas árvores pequenininhas, assim, de 2 metros, que tinham uns poucos galinhos, no meio de uma rua muito movimentada, que às vezes a rua até era meio feia, não sei o quê, e sempre tinha uma pessoa com uma câmera na mão ali, fotografando aquela árvore, e meio que olhando, e meio que contemplando, e passando ali, que fosse 2, 3 minutos com ela, sabe? Quase que agradecendo, porque ela tava florescendo, né? E isso em todos os sentidos, né? Assim, você percebe que desde uma pequena árvore até tipo um parque, né? Onde tem uma plantação das cerejeiras. Então essa contemplação faz parte da cultura, né? Ela é algo que a gente não consegue nem explicar, assim. Pra gente fazia muito sentido, né? tudo aquilo que acontecia. Mas para a maioria das pessoas, talvez não aguenta, né?
Era uma época do ano que eu já tinha muita vontade de ir, mas nunca tinha conseguido entender a dimensão desse grande festival que acontece para eles. Quando a gente estava em Tóquio, eles explicaram para a gente que tem um lugar que é basicamente a casa do imperador, dá para chamar assim?
Sim, o palácio do imperador.
O palácio oficial, e que eles só abrem durante essa época das cerejeiras, para as pessoas poderem passear lá dentro, contemplar as árvores e também, óbvio, passar por dentro do palácio, né? E tinha japonês no Japão inteiro, quase não tinha turista gringo. Era realmente, assim, uma comunhão, e a gente ficou super emocionado. Eu lembro que era, assim, uma avenida gigante, lotada de gente. O Jota falou, tô me sentindo dentro da corrente sanguínea, tipo, só sendo levado pelas pessoas. E foi assim, realmente, tipo, parecia que a gente tava numa igreja, assim. Tava todo mundo ali muito conectado. E assim, você não ouvia as pessoas falando. Elas estavam ali atravessando um lugar sublime.
Foi muito impactante. Eu lembro que eu consegui digerir isso alguns dias depois que a gente tinha feito esse circuito. Eu vou chamar de circuito, e vocês já vão entender por quê, assim. Vou tentar descrever aqui como é que funciona isso. Bom, imaginem que tem um imperador no Japão, e ele é a pessoa mais importante do Japão. Ele não é o presidente, mas ele é o imperador, afinal de contas. E aí ali tem a família imperial. E tem o lugar, o palácio onde eles moram, que ninguém pode ir lá. Na verdade, as pessoas mal veem o imperador na vida. E ele tem uma coleção, é um caminho, na verdade, né? Como se fosse um caminho mesmo, uma rua, onde tem uma coleção de cerejeiras do imperador. E ali tem várias espécies de cerejeiras. É um caminho que deve ter talvez uns 200, 250 metros, que é dentro do palácio. Só que quando falava, ai, nossa, essa época vocês vão poder entrar no palácio. Achei que a gente ia ver o imperador, ia ver o palácio. Nada disso. Você chega pelo estacionamento, é uma fila enorme, super bem organizada, mas enorme, e que você só anda na fila, você não fica parado nem um minuto. E aí, na hora que você chega nesse caminho, que é tipo uma alameda, você passa por ele e já sai de dentro do palácio. E as pessoas ali chorando e tentando olhar pela cerca viva, que tinha uns buracos na cerca viva, pra ver se elas viam o imperador ali pelo buraquinho, sabe? Mas elas estavam muito felizes de estar ali na coleção de cerejeiras do imperador, que ele abriu pra elas poderem ver durante o Hanami, sabe? E é um fluxo de gente passando. Gente, um fluxo de gente no Japão é muita gente, sabe? É literal, a sensação era uma corrente sanguínea e eram as hemácias ali passando por aquela veia. E assim, do jeito que você entra, você sai, você faz as fotos, na hora que você vê, você já tá do lado de fora. Aí você fala, nossa, vamos passar a segunda vez pra ver se a gente aproveita um pouquinho mais, já que a gente sabe que é assim. Só que aí você olha aquela fila toda de novo pra entrar e desiste, definitivamente. Você desiste. Mas é algo muito importante para eles, né? Esse respeito, essa contemplação e estar ali no meio das árvores do imperador. Era uma coisa que a gente não esperava, né? Isso não estava no roteiro, não estava para acontecer. E foi a Eri que falou pra gente até, né? Falou assim, ah, e amanhã vai ser aberto o caminho lá, as cerejeiras do imperador, vocês deveriam ir, porque vem gente do Japão inteiro para ver. E é isso, né? Vai gente do Japão inteiro para ver essas cerejeiras do imperador, sabe? Então, não interessa o que tá acontecendo, se ele falar, vai abrir quinta-feira, é quase um feriado nacional, assim, porque as pessoas param de fazer o que elas estão fazendo para ir lá, né, reverenciar essas árvores.
Foi uma viagem muito mágica. Acho que você falou, né, que parecia que o universo estava falando pra gente que tinha que ser naquele momento pra gente ir, porque, na verdade, essa viagem meio que saiu do nada, porque a gente tinha outra viagem planejada, não sei se você lembra, pra Bolívia.
Sim.
E aí teve toda aquela coisa da febre amarela e a viagem foi cancelada. E aí no final você falou, olha, tem uma passagem aqui interessante pro Japão, seu sonho. Eu falei, o quê? E aí faltava menos de um mês, né, quando você comprou a passagem, um mês e pouquinho. E aí a gente ligava nos hotéis e tudo, tipo, não tinha lugar, porque é a época do ano mais procurada pra ir pro Japão. E a gente meio caiu de paraquedas, assim, não tinha hospedagem direito, foi uma loucura. Mas o mais importante era ir. A gente falou, ah, não, a gente se vira, vai dar tudo certo. A gente dormiu naqueles hotéis cápsulas, tipo, teve muita aventura. E aí, no meio disso tudo, a gente foi visitar nosso ídolo, o Azuma Makoto. E foi uma viagem que conseguiu ficar ainda mais surreal. Ele levou a gente nos lugares das cerejeiras dele preferidas. Mostrou a vida local dele, que eu acho que não tem nada mais incrível do que você tipo, passar um tempo com seu ídolo e ele te mostrar a vida dele como é, né? E não só, tipo, ah, isso aqui é o meu trabalho, isso, as coisas que as pessoas já conhecem, né? A vida dele mesmo por trás das câmeras, e foi incrível.
Me arrepiei inteiro só de pensar nessa coisa toda do Azuma, assim, porque era literalmente uma viagem que tinha que acontecer, né? Tanto que a gente chegou no jet lag, isso também foi super. Eu tinha mandado uma mensagem pra ele nessa coisa do Google Translator, porque ele não fala inglês, eu não falo japonês, né? Então, tudo era muito difícil.
Aliás, no Japão, ninguém fala inglês.
É, quem quiser é o Japão, lembre-se disso. Mas, quando a gente tava lá, assim, de madrugada, em casa, no quarto, tentando dormir, porque tava cansado, 30 horas de voo, aquela loucura, não sei o quê. E aí, chegou uma mensagem, era ele falando, estou no ateliê hoje, se você quiser vir. E a gente, tipo, desesperado, pra chegar lá o mais rápido possível, tipo, quebrou toda a nossa agenda. Mas enfim, como eu digo, quando seu ídolo chama, você vai. E aí ele fala, vai, vamos jantar, e aí a gente foi, sabe? Tipo, tudo que ele falava, a gente definitivamente ia. Essa coisa do ser curioso, né? Ser curioso por natureza, pela natureza, enfim, te leva a lugares complexos, assim. Já que estamos falando de Japão, eu tenho a sorte de ter a Carol do meu lado, ela é muito mais curiosa do que eu nesse sentido, porque ela vai fundo, às vezes, nos lugares, e de repente ela virou e falou assim, não, um dia dos passeios, a gente vai ver uma floresta de cerejeiras. Eu, como assim uma floresta? A gente pega aqui um ônibus, um trem, um caminhão, uma coisa, um jegue, um burro, e chega lá nesse lugar. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente foi nesse lugar.
Chama Yoshinoyama.
Yoshinoyama. E aí chegou lá aquele fluxo de gente, mais uma vez. Porque, gente, no Japão tem muita gente. É impressionante. A primeira coisa que você pensa quando você chega lá é fala, tem gente demais no Japão, sabe? E aí chegamos lá, andamos, aquela coisa linda e tudo era lindo, não sei o quê. E aí a gente cansou de andar. E aí a gente falou, bom, será que é isso? Então vamos embora, né? Vamos descer ladeira abaixo. E aí a gente descobriu que a gente não tinha chegado nem na entrada da floresta ainda. E que ainda faltava muito pra chegar. E realmente é impressionante você ver, sei lá quantas, 30 mil, 40
não,
mil
árvores.
A gente
estava encantado com a subida inicial, que não era nem a entrada.
A calçada para chegar na vila, que tinha o comércio de turistas, sabe? Não tinha nada a ver ainda com a floresta em si. E depois a gente foi descobrindo aos poucos, e é isso, né? Ser curioso é você se questionar, porque naquele momento a gente estava cansado. A viagem para o Japão é uma viagem que cansa, seja pelo jet lag, seja pela quantidade de informação, a língua que é muito difícil, a comida. Bom, eu adoro comida japonesa, mas mesmo assim a comida é uma questão, porque às vezes você só quer resolver sua fome, sabe? Não é a coisa mais simples do mundo resolver a fome no Japão, porque você pode estar comendo uma pegadinha, né? Mas
também porque a gente não gosta de ir em lugar que tem um cardápio escrito em inglês, né? A gente quer um desafio.
A gente sempre tá um passo adiante, né? Se a gente não tivesse essa coisa, esse saracutico dentro da gente, literalmente a gente tinha tomado um chá e ido embora e não tinha visto Yoshinoyama, que são as montanhas onde tem a floresta de cerejeira, que é nativa, sabe? Então, assim, porque o caminho para chegar nessa vila já tinha sido longo, tinha sido a coisa mais cênica e linda que podia existir, porque como era uma montanha, a gente tem que subir em S, né? Para ser um pouco mais agradável, para não ser tão cansativo. E eu lembro que em cada curva você via a montanha meio que inteira e sempre era meio cênico, era super fotogênico ficar ali, não sei o quê. Então a gente demorou praticamente umas 3 horas para conseguir chegar nessa vilinha comercial. E aí a gente sentou para tomar um chá e aí a gente descobriu que a gente não tinha nem começado a fazer o caminho ainda. Descobriu desse jeito, que a gente via umas pessoas andando para um lado, andando para o outro. A gente falava, mas por que as pessoas não estão só subindo e descendo? Né? E aí a gente foi olhar a mapa, falou, será que é só isso mesmo, tão rápido assim, né? Porque eram não sei quantas mil cerejeiras, não sei o quê. E dali é que a gente descobriu que tinha um mundo aí, né? Que aquilo era um parque para ser desbravado, né? Então, em vários outros momentos a gente chega nisso, né? Assim, mas como que é? Será que é só isso mesmo? Será que não tem nada além, sabe? Pra gente ir.
É interessante você chamar isso de curiosidade, né? Porque, de fato, a gente tá falando aqui sobre é quase uma intuição, né? Você sente que você precisa continuar, mas assim, você tá exausto, não faz sentido nenhum. Você tá feliz com o que você viu, dá pra você só dar meia volta e ir embora. Mas por que a gente continua, né? Acho que isso também é sobre tudo.
Lembrei de uma coisa engraçada, já que virou um episódio sobre o Japão. Nesse exato momento, mudaremos o título desse podcast para Uma Viagem ao Japão. Mas definitivamente o Japão foi um lugar que marcou muito a gente. Faz muito sentido desde então, tudo que aconteceu no Japão, né? Mas eu lembro que quando a gente estava em Yoshinoyama, obviamente eu sou meio caricato e eu tava com uma roupa toda rosa, né? Eu tava com uma calça cor-de-rosa e uma camiseta cor-de-rosa. E aí a Carol ficava brincando que eu era o sakurão. Que eu era uma sakura enorme andando no meio das pessoas. E tinha umas japonesas que não aguentavam, elas ficavam rindo muito. Que eu tava todo de rosa indo ver as cerejeiras.
Gente, é que assim, o Jota no Brasil, ele é uma pessoa alta. No Japão, ele é um gigante.
Um gigante da floresta.
Imagina o elfo gigante no meio das cerejeiras, todo de rosa.
Gente, vocês não têm noção, não tem lugar pra eu sentar no Japão. Chegando naquelas casas de chá, a Carol sempre faz um roteiro maravilhoso, assim. Aí, tem essa casa de chá que a gente toma o chá e come um doce olhando um jardim lindo, milenar. Tá bom, vamos lá. Só que é ombro com a pessoa. Mas, gente, no Japão eu ocupo dois lugares, eu não ocupo só um lugar. Eu bato a cabeça nas propagandas do metrô, sabe? Então, eu sempre me senti uma pessoa muito grande. Eu comecei a ficar curvado porque eu ficava quase com vergonha de tão grande que eu era, sabe?
Jota, e você acha que para quem tá ouvindo e que eu acho que tem muito essa pergunta e que às vezes é um pouco difícil de responder, né? De, por exemplo, vocês foram pro Japão e aí vocês voltaram, o que que vocês criaram? Eu queria um pouco desmistificar isso, assim, porque quando a gente viaja, sim, é para se inspirar, sim, é pra gente conhecer melhor essa cultura. Mas eu não tenho a pretensão de voltar com alguma coisa. E eu acho que isso também coloca muita pressão num lugar que não precisa ter. A gente viu muita coisa maravilhosa. Eu fiz um curso lá incrível. De fato, depois isso virou alguma coisa. Mas nunca foi o foco principal, né? Mesmo porque a gente estava de férias. Mas é justamente sobre essa conexão que a gente estava falando sobre a curiosidade, justamente porque eu queria muito saber como aquilo era feito, eu achei maravilhoso, me encantei, que eu quis aprender a fazer. Mas não porque eu queria vender isso dentro da flor, e sim porque me encantou aquela maneira de preservar flores, sabe? Então eu acho que quando você junta muito a sua paixão com a curiosidade, isso acaba te levando para lugares que você nem imagina. Mas é diferente de quando você tenta pautar demais, né? Que aí acho que acaba entrando num lugar que você se sente tão pressionado para criar que não vai sair uma coisa muito, muito inspiradora, talvez.
A gente tem discutido muito isso, né? Sobre a referência e a cópia, né? Que as pessoas não sabem mais ter referência. Elas só simplesmente copiam as coisas. Elas não sabem nem de onde veio, para onde vai, quem criou a primeira vez, quem fez, né? Por que que se faz aquilo? As pessoas só simplesmente fazem e ponto final, né? Igual a gente falou do terrarium já hoje. A gente procura muito esse encantamento, né? A gente vai nos lugares não para ver as coisas e chegar aqui e fazer coisas. E aí, isso é o que a maioria das pessoas faz, né? Uma viagem de pesquisa, mesmo que seja uma viagem de férias, e uma viagem de pesquisa vira. Eu vi essas coisas nas lojas, ou nos ateliês, ou nos lugares, e aí eu chego aqui e agora eu faço também. Isso quer dizer que eu sou avant-garde, né? Eu tô à frente do meu tempo, porque eu tô fazendo igual todo mundo lá fora. Não, isso na verdade, pra mim, põe a pessoa como medíocre, sabe? Não como avant-garde, mas medíocre no sentido de mediano, sabe? Talvez é uma palavra agressiva, mas mediano, uma pessoa média, né? Uma pessoa que literalmente não está pensando no que faz. E pra gente, esse encantamento, ele extrapola esse lugar, né? Claro que muitas coisas, hoje, eu acho que essa viagem já tem 3 anos.
Tem 4 anos, que a pandemia dá uma confundida na cabeça.
Não, foi 2018, 3 anos. Então, é que foi um ano que aconteceu muita coisa na nossa vida e não dá pra contar tudo aqui, mas só resumindo, na sequência o Azuma veio ao Brasil fazer uma obra com a gente. Então já começa daí, a gente chegou do Japão e o Azuma veio pro Brasil. Mas esse encantamento, ele fica dentro da gente. A gente não sabe se algum dia vai aflorar algum produto disso, ou se algum dia vai aflorar alguma técnica ou vontade. Não, não tem essa pressão. A pressão que tem, para mim, é o Chiqui, né? O Chiqui do Azuma. Deixa eu só explicar o que é isso. Ele fez uma caligrafia para resumir o trabalho dele. E ele chamou essa caligrafia de Chiqui. Ele não, né? Os calígrafos e tal. E o que que era o Chiqui? Era difícil de traduzir esse kanji especificamente. É um desenho lindo e tal, mas representa a emoção, o furor que ele sente com a obra dele. E o resumo da obra dele é colocar vida em lugares inóspitos. Então, assim, uma das mais famosas dele é o bonsai, que ele coloca em lugares onde não existe vida, onde não existe natureza, né? Então, ele vai pro meio do deserto, num lugar super inóspito, e coloca lá o bonsai dele. E aí, ele coloca e percebe, ou ele tenta perceber qual é a emoção que aquilo causa nele. Então, aí ele já foi pro fundo do mar, ele já foi pro Polo Norte, ele já mandou esse bonsai pro espaço, ele já mandou flores pro espaço. Então, isso causa nele uma sensação que ele chamou de Chiqui. Então, depois que eu tive contato com esse kanji, isso fez sentido para mim sobre a nossa busca nesse encantamento, né? É o Chiqui. Você vive uma coisa. E assim, gente, a gente fala de viagem, tá falando do Japão, mas a gente pode estar falando de passear ali em Ubatuba ou no Guarujá, numa trilha, para chegar numa cachoeira.
Aqui, na esquina de casa.
Aqui, numa árvore.
Quanta coisa que eu já não catei, que caiu na rua, uso dentro de uma redoma, e as pessoas falam, nossa, que é isso? Nunca vi igual. Eu falei, ah, é uma semente, caiu da árvore da esquina. Eu peguei, guardei, e um dia eu usei. Então, assim, na hora que você está coletando, ou na hora que você sente essa emoção, muitas vezes você não sabe para que é, mas você sente a necessidade de, meu Deus, isso aqui é como se fosse uma joia no meio do caminho. Eu preciso, eu vou honrar ela de alguma forma, mas não necessariamente, ah, eu vou criar um produto com isso que vai. Não, nada a ver, assim. E aí eu acho que às vezes essa é a dificuldade, né, da gente. Não é linear nosso processo de criação. E às vezes é difícil repassar isso, né? Quando a pessoa quer uma resposta rápida. Como que é, não sei o quê? Você fica meio tipo, mas você quer que eu te responda como isso, né? Não, não tem começo e fim. É um ciclo, né? E eu acho que é sobre isso, quando você se conecta com a natureza, você não consegue pontuar exatamente qual que é a sua paixão ali. É sobre tudo. Você se sente em casa, você se sente abraçado, você se reconhece em alguma coisa no meio do mato, um lugar que você nunca esteve, mas parece familiar. Então, eu acho que todo o nosso trabalho gira em torno disso, né? Da gente querer provocar essa sensação em quem olha aquilo. Ela não necessariamente precisa entrar numa floresta para sentir o que eu senti naquela floresta. Eu tô recriando aquele momento, aquela emoção.
É, o nosso nível de conexão definitivamente é multifacetado, né? Ele não é objetivo. Então, no final das contas, é como você falou, tudo que a gente quer com a flor é passar para as pessoas um mínimo desse encantamento, dessa curiosidade, para que o nível de conexão delas também seja multifacetado, né? Não seja sobre, vou ter uma planta em casa porque traz bem-estar, porque a NASA falou. Tá bom, gente, grande coisa a NASA ter falado um negócio, sabe? Tipo, será que não é óbvio o suficiente que plantas purificam o ar, sabe? Então, assim, claro que umas mais que as outras, mas é sobre, literalmente, a gente tentar prover ou promover para as pessoas que elas estejam nesse 360, fala-se muito de 360 hoje, né? Marketing 360, finanças 360, tudo é 360. E aí até o Tesla fala, né, que se alguém descobrisse o segredo por trás dos números 3, 6 e 9, descobriria os segredos do universo. 360 na somatória dá 9, né? Por isso que o círculo também é 360, enfim. E aí fala-se disso, mas o 360, no final das contas, é esse multifacetado, né? É você estar conectado por todas as suas vias, e todas as suas vias são milhares delas, né? E a natureza, tipo, ela se conecta com você desse jeito. É uma coisa meio uma pira, igual o filme Avatar, né? Assim, tem aquela árvore que vem com 1000 fiozinhos e te conecta,
fala,
sabe?
Fala aí, Jota, que a gente chora assistindo Avatar.
É, eu choro assistindo Avatar, eu já assisti muitas vezes. E quando eu acho que eu tô ficando meio duro, eu vou lá e assisto. É. Carol, Carol, para encerrar, você gostaria de indicar algum livro, algum filme, alguma coisa? Porque a gente falou já de várias coisas aqui que podem despertar para a pessoa. Mas para encerrar, você gostaria de indicar alguma coisa que a pessoa pudesse aumentar essa curiosidade ou alguma coisa que fosse fundamental para ela para seguir?
Sim, tem o livro A Invenção da Natureza, que eu amo. É um livro que eu dei de Natal pro Jota, mas rapidamente eu roubei para mim.
Diga-se de passagem, ainda não li o livro.
Que é sobre a vida do Humboldt. Eu acho até um pouco estranho quão pouco a gente sabe sobre o Humboldt hoje em dia, porque ele revolucionou muito a forma que a gente se conecta com a natureza hoje. É muito louco que alguém há tantos anos atrás já pensou em tudo que a gente está falando aqui hoje, né? E, inclusive sobre conservar a natureza, sobre mudanças climáticas. Gente, ele escalou um vulcão e aí ele olhou de cima e falou: meu Deus, tá tudo conectado. Ele fez isso quando ninguém tava falando sobre isso. Então, ele inspira muito. Vou ler aqui um trechinho do livro para vocês. Fascinado por instrumentos científicos, medições e observações, era igualmente movido por um senso de deslumbramento e encantamento. Claro que a natureza tinha de ser medida e analisada, mas ele acreditava também que grande parte da nossa resposta ao mundo natural deveria se basear nos sentidos e nas emoções. Ele queria investigar o amor à natureza, numa época em que outros cientistas buscavam leis universais. Humboldt escrevia que a natureza tinha de ser conhecida em primeira mão e vivenciada por meio dos sentimentos. Agora, a gente vai pedir para você fechar os olhos, relaxar, respira fundo e só sente.